Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Oi, pessoal, boa tarde. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, eu estava aqui olhando as mensagens, lendo as mensagens. Cada mensagem tão bonita que vocês mandam para gente, um monte de girassol. A Kátia Reis falou assim: boa tarde, amigas, meu remédio chegou, amo vocês. Aí, Yasmin, que remédio?
Não entendi nada, achei que era alguém mandou para ela no WhatsApp. Manda remédio para algum lugar.
Achei maravilhoso. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem de João que falava sobre os judeus que até acreditavam em Jesus pelos sinais, por aquilo que Jesus fazia, mas com medo dos fariseus, com medo da repercussão, preferiam não se envolver, preferiam não seguir a Jesus. E aí a gente começou a repensar algumas questões da nossa vida, de quantas vezes a gente prefere não professar a nossa fé, não dar a nossa opinião no meio de uma injustiça que, às vezes eu penso assim, eu não vou arrumar briga à toa, não é isso, não vou estar toda hora tretando com todo mundo, mas às vezes as pessoas se calam diante de uma injustiça, não defende quem deveria ser defendido, porque não quer se envolver, porque não quer tomar um partido. Então, quando a gente para e pensa, né, que a gente precisa se despolarizar, essa palavra, ela é muito forte para hoje em dia. Despolarize-se, porque é importante. Eu escuto um rapazinho que volta e meia ele repete isso. Ele fala muitas coisas interessantes. A gente não pode estar polarizado, mas alguns valores que são inegociáveis, a gente não pode abrir mão de falar. Então, uma vez, quando a minha sobrinha engravidou, ela era solteira, e as amigas, todo mundo em volta queria muito que ela fizesse um aborto, falou: olha, você tem que tirar, você tem que fazer, isso tem que acontecer, enfim. E a minha outra sobrinha, que era irmã dela, ela estava muito irritada com essa situação, com as amigas, com tudo, e aí ela colocou assim: olha, o aborto é crime, fez uma postagem assim, sabe, tipo, olha, para de induzir ou de orientar a minha irmã dessa forma e tal. E aí começou um murmurinho na internet por conta disso, e eu fiquei, olhei, num primeiro momento eu não ia falar nada, e eu falei assim: ah, caramba, se tratando de aborto eu tenho que dar a minha opinião. E aí eu fui e dei a minha opinião. E aí eu coloquei duas postagens, uma falando sobre a mão amiga, sobre aquele bebezinho que bota o dedinho para fora e segura a mão do médico no meio da cirurgia, e a outra falando sobre o índice de suicídio em mulheres e adolescentes que abortam, falando várias coisas e falando, né, da vida, falando da espiritualidade de forma abrangente. Eu não sabia que eu ia tocar alguém tão profundamente, não positivamente. E depois eu entendi que essa pessoa, ela tinha passado por uma situação parecida e se sentia muito culpada. E aí a forma dela lidar com aquilo era agredir quem não concordava.
Convencer outras pessoas. Errar todo mundo junto.
Exatamente. Então, em alguns momentos, você pensa que você não falar, né? Ah, eu não vou me expor. Mas quando se trata de valores que precisam ser repassados, que você podia socorrer... Bom, a boa notícia é que meu sobrinho está enorme, tá, gente? Ele está enorme, maravilhoso, ela já teve outro filho, ela está casada até hoje, feliz da vida, ela escolheu o melhor caminho e é uma mãe maravilhosa, enfim, deu tudo certo. É porque uma vez eu fui contar uma história triste de família também e ficou todo mundo chorando. Eu falei: olha, já deu tudo certo, esqueci de contar a parte final que era boa. E aí ficou todo mundo preocupado. Então, essas questões, né, alguns posicionamentos, você precisa ter coragem de dizer, porque são valores inegociáveis. E porque você pode influenciar outras pessoas podem ouvir você falar daquela forma. Óbvio, não é de forma agressiva, não é, olha, isso é crime, olha, sua mão está cheia de sangue. Não, não é nada disso. Porque aquela pessoa que está tomando aquela decisão, aquela pessoa que está passando por aquele momento, ela também está muito sentida, é muito dolorido para ela. Então, eu não acredito que uma pessoa decida isso, né, de maneira tão leviana. Até tem, a gente sabe que tem, mas não é a maioria. Porque a gente sabe que tem um espírito ali, a gente sabe que tem uma série de fatores. Então, é dolorido. Então, é importante que a gente acolha essa pessoa para que ela tome a melhor decisão, para que ela possa não vir a falhar. E caso ela tome a decisão que não é a melhor decisão, que a gente acolha ela no erro também. Porque a gente sabe que nós também erramos em vários momentos e não recebemos talvez essa prova, recebemos outras provas e falhamos em algumas provas. E ela precisa entender que mesmo, né, que ela... Ah, hoje eu entendo como eu já recebi. Poxa, eu não sabia que o aborto, a condição do espírito é abortado, mas hoje eu virei espírita, eu entendo, eu me sinto tão culpada. Eu falo, olha, nunca, nunca se sinta dessa forma que te aprisiona. Por quê? Porque você sempre vai ter uma oportunidade. A boa notícia é que esse espírito, ele é imortal. Você pode receber ele lá na frente, você pode receber ele como neto, você pode ajudar ele de outra forma, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, às vezes, a gente toma uma atitude ruim, às vezes a gente fala, não socorre alguém quando deveria, às vezes a gente termina com uma família, a gente, eu não sei. Nós não somos perfeitos e vamos errar, mas é importante que a gente acolha também quem está errando, direcionando e dando oportunidade como a gente gostaria de ser acolhido. Então é muito importante que a gente tenha posicionamento e carinho no posicionamento, misericórdia no posicionamento, amor no posicionamento. Então esse ser o dono da verdade absoluta de tudo, não é isso. É chegar lá, vamos abrir aqui, Jesus, vamos abrir o Sermão da Montanha, vamos nos aconselhar com o Pai Celestial, com o nosso mentor, vamos fazer uma oração. É assim que a gente acolhe, é assim que a gente socorre, né? Mas a gente está cheio de mensagem aqui, deixa eu começar. Kátia Reis foi que mandou a mensagem dizendo que a gente era o remédio dela, maravilhosa. Denise Andrade, muito obrigada por compartilhar conosco esses ensinamentos maravilhosos. As orações eu já coloquei. Remédio da alma, do amor e do conhecimento espiritual. Humberto Orlando, boa tarde, meninas. Um abração para vocês do Quinta do Evangelho no MAP. Marilene Melcíade, sempre com a gente também. Boa tarde, meninas. Tânia Regina, boa tarde, meninas. Me mandou um monte de girassol. Gente, eu amo girassol, amo. Eu amo demais girassol. Eu fico imaginando que todos esses girassóis virtuais que eu recebo, eles ficam lá no meu quarto, sabe? Me esperando, todo plasmado. E aí eu me beneficio dessa energia. Sérgio Mártir, boa tarde a todos. Um abraço, Sérgio. Tânia Regina, tem que se posicionar mesmo. A omissão é muito comprometedora. Sim, principalmente nas questões de injustiça. Porque você não pode deixar que uma pessoa sofra sozinha e você, para não ser visto, né, como aquela pessoa que está ali sendo questionadora, você não socorrer em todas as posições. Não é só, eu vou socorrer quem pensa igual a mim, não. Em todos os momentos, inclusive e principalmente aqueles que não pensam igual a gente, né? Porque é aí que a gente treina nosso amor, nossa solidariedade. Rose Gouveia, as vibrações eu já coloquei, que Jesus te abençoe. Fábio Lira, também sempre com a gente. Ana Paula Brito mandou um boa tarde, lindas, nossa, eu saio daqui bem, né? Valdeque Boaventura, boa tarde, like dado, ele é de Realengo, abraço a todos. Cadê o Hernani, meu amigo? Cadê agora? Nem Hernani, nem Emanuel. O E sumiu, nem Hernani, nem Emanuel, é isso mesmo, gostei muito. Deixa eu ir aqui pro pessoal do WhatsApp, que tem uma galerinha aqui. Elizabeth Tomás Coelho, boa tarde, família querida. Todos temos motivos para gratidão quando pessoas especiais passam por nossa vida e dou um tempo, bondade para partilhar conosco e nos fazer saber os bons atos que estamos em seus pensamentos e que elas se importam conosco. Família dessas pessoas especiais merecerá minha eterna gratidão. Ai, que linda! Hoje, Elizabeth, que Jesus te abençoe imensamente, a todos os seus familiares que estão sempre na minha irradiação. Janete de São Gonçalo, ó. Estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos, as irradiações eu já coloquei. Pedro Luiz do Valqueiro, estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Sônia Regina do Rio Comprido, boa tarde, casal, paz e luz. Jesus os abençoe sempre, amo muito vocês e amo muito também esse programa. Ai, meu Deus, muito maravilhoso, os nomes na irradiação. Yasmin, minha linda, boa tarde, Jesus te abençoe sempre. Álvaro de Oliveira Dias, de Campo Grande, saudações do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. A Jean Andrade, eu senti falta dele semana passada, acho que ele não apareceu aqui, né?
Semana passada eu não estava.
Ah, boa tarde. Dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, só um voltou para agradecer. Como valorizo muito a gratidão. Sim, vim agradecer pelas boas irradiações que tenho recebido partindo de vocês e da mesma maneira retribuir. Que lindo. E também vim aprender um pouco. Maravilhoso. Jesus abençoe você também, Jean. Clébia Melo do Recreio. Boa tarde, amigos. Paz e luz com Jesus. O nome na irradiação eu já coloquei. E o Beto Orlando aqui de novo, que já mandou pra gente lá. Mas a gente já tá quase na hora, então vamos lá.
Pro
Emmanuel.
Recapitulações. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham como alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é entranhável, porque no fundo todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena do que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se a existência. Todavia, que aproveita o operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará, o que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso? E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez.
Essa passagem, como tudo de Emmanuel, é maravilhosa. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, eu tenho visto muita série sobre reinos antigos, sobre guerra, sobre a Inglaterra. E uma coisa que eu presto muita atenção, assim, todo mundo quer a paz, mas está o tempo inteiro fazendo a guerra. A gente tem momentos de paz, se você pega na história, vem um rei, ele consegue promover a paz por um tempo, mas esse tempo ele tem um limite para acabar. Em algum momento o caos volta, é cíclico. E nós, que somos os mesmos espíritos que estamos indo e voltando, a gente está acompanhando esse ciclo. E muitas vezes eu me pergunto assim, até quando eu vou ficar nesse ciclo? É igual o meu ciclo da dieta, né? Engorda, emagreça. A gente repete padrões universais e buscando a mesma coisa e seguindo o caminho inverso.
Espíritos que estavam aqui e que encarnam com a mesma visão e evoluem muito pouco, né? Assim, de uma encarnação para outra.
Tinha uma série americana antiga que era Pais Modernos, Filhos Quadrados. Você lembra disso?
Uhum.
Era uma geração que os pais eram extremamente modernos e os filhos ficavam irritados com aquela modernidade toda, né? Por mais que você queira forçar uma geração a todo um conceito, a toda uma seja lá o que for, o movimento, né? No fundo, você não pode mudar a evolução daquele espírito. E aquela geração, ela tem uma evolução natural. Então, às vezes, hoje a gente veio falando disso, a gente fica tão preocupada com a condução do mundo em determinados momentos, né? Com as pessoas querendo te impor coisas, a gente fica aqui, né, vivendo agora essa guerra. Eu até vou falar da Kátia, aquela pergunta aqui: o que vocês pensam sobre alguns videntes pedirem para nós guardarmos alimentos? Isso, se acontecer a terceira guerra? Eu acho que é uma bobagem, assim, desculpa, eu acho uma grande bobagem, por vários fatores. Primeiro, porque quem tiver que passar pela fome, vai passar pela fome. Segundo, que eu não acredito na terceira guerra, eu não acho. Acho que se fosse para acontecer, já tinha acontecido.
A gente já está muito
evoluído. E a gente já evoluiu demais para que
exílio,
isso...
No exílio, na caminhada para a regeneração.
Já tem muitos espíritos já foram exilados. Eu acredito que ainda tem alguns expurgos que vão acontecer, mas eu posso estar errada, eu não sou a dona da verdade. Mas mesmo assim, aqui no Brasil, em especial, a gente está tranquilo, né? Porque
geopoliticamente,
se você...
a gente não está envolvido
não,
em nada,
eu estou falando do sol, eu estou falando do clima, eu estou falando de qualquer terrinha que você botar na tua varanda com... Esses dias alguém pegou... A cenoura veio com um pouquinho uma folhagem, não sei o que, alguém enterrou e nasceu uma cenoura. Porque o Brasil, ele é muito abençoado no quesito. A gente exporta comida para o mundo, a gente é celeiro do mundo. Então, eu acho que vai faltar algumas coisas. Vai, pode ser que falte. Os caminhoneiros vão parar. Tá, pode acontecer e a gente vai aprender como nunca aprendeu, talvez a viver com um pouco menos, a desperdiçar um pouco menos, porque a gente desperdiça demais. A questão que a gente tem que parar, e hoje a gente veio conversando muito sobre isso, a gente tem que se preocupar menos e evangelizar mais. A frase que mais é repetida na Bíblia é: não vos preocupeis. E a gente está o tempo todo: vos preocupeis. Então a gente tem que parar de se preocupar, sabe? A gente tem que evangelizar. Troca a palavra preocupação para evangelização. Então vamos evangelizar, vamos falar do amor, vamos falar de Jesus. Eu acho que é por isso que eu sou uma pessoa que eu me considero muito bélica às vezes, sabe? Embora eu tenha Jesus no meu coração, na minha vida, seja tudo pra mim, eu tenho ainda, né, esse meu timbre de voz, que eu não preciso nem de microfone, que não precisa não que eu grito. Às vezes eu vou em casa espírita que não tem microfone, a pessoa olha, tem que falar um pouquinho alto, falando, me manda falar alto não que eu grito, eu já tenho um timbre de voz absurdamente alto. Então, não precisa se preocupar com isso. Foram muitas encarnações falando que não devia, agora eu tenho que fazer evangelho, usar esse timbre, né, esse vigor para falar o bem. A verdade é uma só. A gente precisa evangelizar, a gente precisa falar de Jesus. Então, quando eu vejo igual essa pessoa lá que eu vi se dizer espírita e falar que o problema do espiritismo é ficar falando de Jesus, isso acaba comigo. Eu falo, gente, olha, xinga minha mãe, as minhas filhas, mas não fala mal de Jesus perto de mim, você vai arrumar um problema. Eu sei que ele nem quer que eu arrume problema por causa dele, muito pelo contrário. Elíris, para com isso, deixa isso pra lá, perdoai-vos, Senhor, eles não sabem o que dizem. Mas eu não aguento ainda, a gente está trabalhando isso, né, eu e o mestre, mas eu ainda não consigo. Mas a verdade eu digo para vocês, em vez de estocar alimento, estoque evangelho. Né? Não adianta a gente sair, né? Falaram isso na época da pandemia, vai acabar a água, vai acabar isso, vai que as pessoas corriam para o mercado. Eu realmente não acho que nada disso vai acontecer, e se acontecer a gente vai passar, a gente vai aprender a dividir, a gente vai aprender a compartilhar, a gente vai aprender a socorrer, mas eu não acho realmente que vai acontecer, até porque se acontecesse uma bomba atômica ia atrasar o planeta absurdamente. O planeta está bem adiantado, graças a Deus, tem muita gente fazendo muita coisa boa, agora até os nossos irmãos tetraplégicos já estão com a oportunidade de voltar a andar, a gente está evoluindo demais para retroagir. Eu não acredito de coração que a gente vai retroagir, não. Eu acho que a gente
vai... acho que os espíritos que estão passando pelo exílio, uma das formas que eles mais têm de tentar atrasar, de tentar desestabilizar, é o quê? Combatendo a nossa fé. A gente tá... botando isso, botando a gente pra brigar uns contra os outros, botando a gente pra desacreditar no futuro, deixando a gente cansado. É assim que eles fazem pra, com que a gente não pense no bem e não evangelize e não vá pro caminho certo. Então, toda vez que começar com essa, com esse pessimismo, no fundo, no fundo, porque a gente fala sobre várias coisas, mas o que está contaminando de verdade é o pessimismo. E esse pessimismo, ele tá tanto de um lado quanto do outro. Enquanto a gente briga, o pessoal da direita acha que o problema é da esquerda, o pessoal da esquerda acha que o problema é da direita, e os dois lados são pessimistas. E a gente afunda a vibração do planeta, a gente tira do caminho pessoas que estavam com um interesse no bem, a gente faz as pessoas brigarem dentro da unidade familiar, que é o primeiro lugar onde a gente precisa resolver a nossa encarnação, a gente faz as pessoas brigarem dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro dos lugares, e aí quem ganha com isso?
O mal, sempre o mal.
Independente. Então, o mal, ele tá tanto na direita quanto na esquerda, ele tá em todos os lugares. Ah, mas tem...
Dentro da igreja, fora da igreja, dentro do Santo Espírita, fora do Santo Espírita.
Ah, mas tem muita coisa desse lado que eu não concordo. Porque um lado é autoritário, porque um lado passa a mão na cabeça, porque um lado isso, porque um lado aquilo. Não importa, porque no fundo, no fundo, vai acontecer o exílio, a gente está em evolução, as pessoas vão evoluir, Jesus está no controle, então não importa quem está ganhando, quem está no poder, o que está acontecendo. É o dai a César o que é de César, de verdade.
De verdade, e a Deus
e
o que é de Deus.
E a gente não interioriza, é e verdade. Aí, o que, que acontece?
É difícil, mas é verdade. É difícil, mas é verdade. Marçal, ele diz assim, é preciso ter muito cuidado com sincericídio. Sincericídio também machuca. Cuidado redobrado, não é para machucar ninguém de maneira nenhuma. E nem é para ser muito sincera quando ninguém pediu a sua opinião e quando você não vai ajudar ninguém. A questão que a gente sempre coloca do posicionamento é quando você precisa fazer a diferença, quando você precisa ajudar alguém, quando você precisa...
Essa passagem está falando sobre defesa, não está falando sobre ataque. Não é para você se preocupar com o que o outro está fazendo. O que o outro está fazendo, o outro vai fazer. Quando a gente for falar disso, a gente vai falar do quê? Do não olhar e a trave e o arqueiro no olho. Nesse caso, a gente está falando sobre defender.
Não deixar de proteger, não deixar de defender, porque a gente não quer se envolver, né? Essa passagem, ela é muito em cima disso, né? Ela é muito... Alguém botou assim, Íris, maravilhosa, não precisa de microfone, não. Ai, meu Deus. Lúcia Helena Portugal, boa tarde com Jesus Cristo, bênçãos, gratidão. Ela é de Niterói, maravilhosa também.
A gente pode terminar, irmão, que a gente não falou direito?
Acho que não.
Então fala você. Na passagem de Emmanuel, ele está falando justamente sobre a gente que não evolui na nossa encarnação, que não faz o que pode quando a gente tem recurso, dinheiro, tempo e etc, porque a gente está muito concentrado em criar uma vida material e muito disperso com outras coisas, e aí a gente desencarna e quer evoluir muito no plano espiritual, porque ali a gente tem certeza, né, se cuja oportunidade não existe. E aí ele fala, ok, muito legal você meditar aqui no crepúsculo, mas e o dia que você fez durante esse processo? Isso vale também para as pessoas que começam a querer pensar em Jesus quando estão no problema, quando estão perto da morte, quando estão na necessidade, para pedir ajuda, mas que logo em seguida, quando eles melhoram, não lembram mais do Santo Espírita, não lembram mais de Jesus, não fazem mais a prece, né? Então ele tem que estar durante o dia, não só durante a nossa noite, né? Então, se você está durante a noite e está procurando Jesus, está super certo, ele vai receber, assim como Emmanuel disse. Mas quando a luz voltar, porque a gente vive de ciclo e ela vai voltar, continue mantendo, até para você não cair em alguma coisa pior, porque Jesus dizia isso, vai e não peques para que não aconteça algo pior a você.
Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Eu queria hoje ficar aqui mais uma hora, não pode, né? Gente, esse papo é tão bom. Falar de Jesus é tão bom e essa passagem ela é tão rica, tinha tanta coisa pra gente falar, mas a gente tá chegando no final, infelizmente, eu não posso continuar porque a gente não tem mais tempo. Mas eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, a dificuldade da sua prova, mas eu tenho certeza que você tem um pai que é amor, poder, bondade, misericórdia, e você tem, olha, o melhor irmão que alguém podia ter. Jesus é o nosso mensageiro, o nosso irmão mais velho. Vá até Jesus, eleva teu pensamento que ele vai até você.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.